As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, a área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado, 18 de maio de 2024. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 64 anos. Cooperação, força e legado.
Há 64 anos era plantado uma semente de sonhos, esperança, perseverança. Uma semente que levava consigo o desejo de transformar desafios em oportunidades. Não foi fácil, mas essa semente germinou, se enraizou, multiplicou. Hoje, não celebramos apenas os 64 anos dessa história, mas sim o legado e a trajetória repleta de conquistas que moldaram a Cotriel. Geramos empregos, produzimos riquezas e promovemos o desenvolvimento de nossas comunidades. Firmes no propósito e princípio de cooperar com nossos associados, clientes, funcionários e fornecedores. Afinal, cooperar é fazer junto, unidos, para o bem de todos. É confiança. E o futuro? Nós fazemos juntos, todo dia. Cotriel. Há 64 anos, a força e o legado da cooperação.
E como destaques do programa deste final de semana, teremos os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre o manejo de animais após todos estes dias de chuvas, ouvindo o médico veterinário da cooperativa, Cláudio Gomes Antunes. Destacaremos também a questão do manejo do solo, com este excesso de umidade. E a gente ouviu Thiago Herbe, que é pesquisador da CCGL, que fala sobre diversos aspectos que têm que ser levados em conta, principalmente na questão de nutrientes para o solo. Você vai ter também as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos o nosso Cotriel em sua casa, vamos destacar primeiramente as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 18, nos mercados da cooperativa, tem abacaxi pérola, 8,99 unidade, abacate, 4,49 o quilo, banana caturra, 5,99 quilo, banana prata, 8,99 quilo, batata branca, 8,49 quilo, batata rosa, 8,99 quilo, laranja importada, 9,99 quilo, maçã argentina, 12,99 quilo, maçã Fuji Nacional, 10,99 quilo, mamão formosa, 9,99 quilo, manga, 9,99 quilo, moranga kabocha, 13,99 quilo, beterraba, 9,99 quilo, cenoura, 7,99 quilo, ovos vermelhos, 8,99 a dúzia, pera argentina, 9,99 quilo, repolho tipo 1, 5,49 quilo, tomate longa-vida, 8,99 quilo, pinhão, 10,99 quilo, açúcar cristal Alto Alegre, 2 quilos, 8,99, 5 quilos, 20,99, batata palha creque tradicional, 13,49, batata palito Aurora congelada, 2 quilos, 31,99, biscoito Isabela coquetel, 8,39, arroz Rio do Sol, 5 quilos, 25,99, farinha de trigo Viviana, 5 quilos, 17,99, coxa e sobrecoxa congelada, 9,98 quilo, extrato de tomate Fujini, 2,19, lava-roupa em pó brilhante limpeza total, 1,6 quilos, 16,99, leite fermentado Danone Act Mel Morango, 2,99, maionese salada, 5,99, massa bom grado espaguete parafuso com ovos, 13,98, óleo de soja Primor, 6,29, papel higiênico Dueto, folha dupla 30 metros com 12 rolos, 14,99, pepino canto conserva, 9,98, presunto frimeza fatiado, 5,99, queijo Santa Clara mussarela fatiado, 6,99, abacaxi pérola, 8,99 unidade, abacate, R$4,49 kg, banana caturra, R$5,99 kg, banana prata, R$8,99 kg, batata branca, R$8,49 kg, batata rosa, R$8,99 kg, laranja importada, R$9,99 kg, maçã argentina, R$12,99 kg, maçã Fuji nacional, R$10,99 kg, mamão formosa, R$9,99 kg, manga, R$9,99 kg, moranga cabotiá, R$13,99 kg, beterraba, R$9,99 kg, cenoura, R$7,99 kg, ovos vermelhos, R$8,99 a dúzia, pera argentina, R$9,99 kg, repolho tipo 1, R$5,49 kg, tomate longa-vida, R$8,99 kg, pinhão, R$10,99 kg. Promoções então que valem até este sábado, dia 18, em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que os supermercados da Cotriel, exemplo das nossas lojas de ferragens e também junto às nossas unidades da cooperativa, são pontos de doação, né? Nesse momento, né, a gente precisa principalmente de produtos de limpeza, os quais certamente os municípios da nossa região estão ajudando, e outras cidades que foram muito atingidas e que ainda têm que ser limpas, né? Também água e produtos de higiene pessoal, né? Como papel higiênico, sabonete, também fraldas infantis. Então a gente tem vários produtos que podem ser doados ainda para as pessoas, porque há muita necessidade de pessoas então terem doações para poderem sobreviver, né? A questão de roupa certamente, né, está bem suprida, houve doações em toda a região de roupas. Então roupas, cobertores, colchões, utensílios, móveis em bom estado, produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis. Coopere e ajude as vítimas da enchente, doe amor. As doações devem ser entregues então nos supermercados, nas lojas de ferragens, unidades da Cotriel da sua cidade. Faça sua doação para os atingidos pelas enchentes. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel têm muitas ofertas e muitas promoções para você. Até este sábado, dia 18 de maio, na linha veterinária tem Selat, 4 gramas, 9,75, e Vomec Gold, litro, 689, Animax Pro Bio, 20 quilos, R$96, Baspan Lac, 10 quilos, 102, Pistola Automática Baspan, 210, Catosal B12, 104, Aminoforte, 67, Mamizin Vaca Seca, 27,50, Truce de 500ml, 199, Probif Minuano Cargill, 99, Vacina Colostri Muni, 50 doses, R$49,90, Vigantol, R$389, Mast, 100, saco de 20 quilos, R$359, Panacur, R$239,99, ração para o cavalo Pellet Mel Supra, R$79, o saco de 40 quilos, e ração para cães Animax Dog, 20 quilos, R$81,99. Promoções, então, da linha veterinária. Na linha de ferragens, tem vareta de fibra de vidro, 120x10, R$7,50 a unidade, grampo Gerdau, R$18 o quilo, arame farpado Gerdau 500 metros, R$365, arame galvanizado 18 Gerdau, R$22,75, arame galvanizado 12 Gerdau, R$15 o quilo, bota super leve todas as numerações, R$165, fio eletroplástico para cerca 500 metros, R$119, eletrificador de cerca ZK80 da Zebu, R$290, ZK120, R$379, ZK300, R$829. Promoções então das lojas de ferragens, válidas até este sábado, dia 18 de maio. Lembrando que as lojas de ferragens da Cotriel têm bicicletas adulto e infantil, escolha a que mais se adequa à sua necessidade. www.cotriellojas.com.br, a loja de ferragens online da Cotriel. Lá você tem mais de 400 itens, entre ferramentas elétricas e baterias, máquinas, equipamentos e camping e jardim. São ofertas exclusivas, onde você recebe gratuitamente em qualquer parte do Rio Grande do Sul e retira também gratuitamente em qualquer uma das nossas 12 lojas de ferragens da Cotriel. Então você tem estas vantagens de comprar no cotriellojas.com.br. Nas ferragens da Cotriel e nos insumos da cooperativa, você tem o Produtor é Mais. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar ou por prêmios ou por várias compras de 100, 200, 500 e de R$1.000 que você pode adquirir o que desejar na loja de ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Programa de Fidelidade Produtor é Mais é o maior programa de fidelidade do Agro Gaúcho. A Cotriel informa que estão abertas as inscrições para o Jovem Aprendiz Administrativo, para as unidades espumosas na sede, Alto Alegre, Campos, Borges, Depósito e Pontão do Butiá e Jacuizinho. Requisitos: ter entre 14 e 22 anos, estar estudando e ter disponibilidade para o turno da tarde. As inscrições estão abertas até o dia 10 do mês de junho. Acesse a ficha em www.cotriel.com.br/ficha2024. Você preenche a ficha e daí, depois que preencher, tem que enviar a ficha de inscrição para currículo@cotriel.com.br. Inscrições importantes, é um programa importante, o Jovem Aprendiz Administrativo, com inscrições abertas nas unidades de Espumoso, Alto Alegre, Campos, Borges, Depósito, Pontão do Butiá e Jacuizinho. Bem, amigos, e a partir de agora nós vamos destacar os principais fatos no quadro A Semana na Cotriel. Cotriel lança canal de doações em solidariedade atingidos pelas enchentes. Primeiros beneficiados foram produtores de leite e outras pessoas podem ser auxiliadas. A Cotriel, ciente dos desafios e das dificuldades enfrentadas tanto por produtores quanto pela população em geral atingidos pelas enchentes, lançou o seu canal de doações. Visando promover um gesto solidário e colaborativo, o e-mail solidariedade@cotriel.com.br é uma via para aqueles dispostos a estender as mãos em apoio a quem sofreu com a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul, que atingiu 458 das 497 cidades gaúchas. O assessor de marketing e inovação, Marco Lamprates, frisou que a criação desse canal de comunicação visa centralizar e conectar pessoas que possam ajudar com aquelas que necessitam de apoio, sendo que nesta semana os primeiros beneficiados foram produtores de leite de espumoso e Alto Alegre, que receberam doações para seus animais. As demandas podem ser enviadas por toda a região e serão canalizadas pelo nosso setor, que irá contatar as áreas que podem atender cada pedido, mapeando propriedades e famílias que precisem. Na medida das possibilidades da cooperativa, poderá haver auxílio com transporte e distribuição das doações de uma forma mais assertiva, frisou. Para fazer sua doação ou obter mais informações sobre como contribuir, basta enviar e-mail para solidariedade@cotriel.com.br e juntar-se a essa corrente de apoio. A cooperativa compreende a importância da solidariedade como pilar fundamental para o fortalecimento das comunidades. Além disso, a cooperativa reconhece a relevância de se estender a mão ao próximo, especialmente em tempos desafiadores. Juntos podemos fazer a diferença na vida daqueles que dedicam suas vidas ao trabalho no campo. Um vídeo que está nas nossas mídias digitais e que nós reproduziremos a partir de agora fala um pouco sobre esta campanha solidariedade@cotriel.com.br, esse e-mail que foi criado para então canalizar estes pedidos de doação. Vamos ouvir.
Em meio às enchentes que assolam nosso estado, os produtores rurais enfrentam perdas na produção e dificuldades para continuar. Os animais e grãos perdidos representam um duro golpe aos produtores que dedicam a vida ao campo. São prejuízos que vão além do financeiro. Mas é na adversidade que a cooperação e a solidariedade são essenciais. É com gratidão que reconhecemos o apoio de quem estendeu a mão neste momento difícil. A Cotriel e a Emater, envolvidas na organização da ação, agradecem os produtores que doaram alimentação animal, demonstrando verdadeiro espírito de cooperação. O sol voltará a brilhar sobre nossas terras e juntos seremos capazes de superar qualquer desafio. Mas o apoio da família do agro precisa continuar. Entre em contato conosco. Estamos mobilizados no auxílio à comunidade e produtores. Obrigado a todos. Vamos continuar estendendo a mão em solidariedade.
Uma área que sofreu bastante com excesso de chuvas foi a do solo. E a gente vai falar então sobre a questão de manejo, a questão de complementação de nutrientes, ouvindo o pesquisador da CCGL, Thiago Herbe.
Muito bem, nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Entrevista técnica da semana, assunto muito importante, né, que é bastante pertinente para a época, é a questão dos solos após todo esse excesso de umidade. Por isso que a gente conversa com o Dr. Thiago Herbe, que é pesquisador pesquisador da CCGL, Thiago, que já esteve aqui em eventos da cooperativa falando sobre essa questão, e agora nada mais oportuno, né, Thiago, de a gente falar um pouco sobre toda essa questão que abrange o solo, que é a base de tudo, né? Quais os principais transtornos, né, que esse excesso de umidade, né, teve locais que choveu mais de 700 milímetros, outros bem menos que isso, mas não menos, e a umidade continua. O que a gente pode falar, né, sobre essa questão dos estragos, né, dos cultivos da produção agrícola, né, os danos ao solo ocasionados por esse excesso de umidade? Saudação, Thiago, e mais uma vez obrigado por ter aceito nosso convite.
Saudações a todos, uma satisfação sempre enorme poder estar contribuindo para o programa de vocês, aos associados da cooperativa, e discutir um ponto nesse momento bem delicado que a gente está vivendo aí no Rio Grande do Sul, né? Mas nós estamos no meio agrícola, o nosso cotidiano ele é constante, a gente sai de uma cultura, entra para outra, temos a capacidade rapidamente poder dar a volta por cima, né? Mas o fato é que nós também temos que saber identificar sempre os problemas e as oportunidades que a gente tem. Então, a gente vem no Rio Grande do Sul, quando a gente falou dos anos que a gente aprendeu muito com as estiagens, né? É bem contraditório. O que nós aprendemos com estiagem vai estar muito bem relacionado ao que nós vamos ter que levar em consideração e aprender, né, com os problemas que aconteceram agora com esse excesso de chuva. Porque, na verdade, a base é o solo, que é nós termos melhorarmos as práticas de conservação do solo e da água. E aí, quando ele fala em melhorar essas práticas, basicamente, nós estamos falando do nosso sistema plantio direto, de como ele está, de como é que está a taxa de infiltração de água do nosso solo, né? Como é que nós estamos manejando o volume de água excedente, aí, que nem tu comentaste, aí, 700 milímetros de água de chuva, realmente... isso aí, numa mensal, é quase 4 vezes acima da média mensal, né? Então, como é que a gente faz para mitigar um evento extremo desses? O fato é que eles não acontecem sempre, mas eventualmente, um a cada 10, um a cada 15 anos, eles vão acontecer. E quando eles acontecem, a gente tem que estar preparado. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar, apesar dos problemas, das catástrofes, tentar tirar como lição, porque essa história ela pode acontecer novamente, que nem agora a gente, depois de tudo isso, se resgatou ali, né, esses episódios de 1941, que já tínhamos tido toda aquela enchente. Então, lá em 41 aconteceu esses eventos, talvez isso aconteça novamente, a gente tem que trazer aqui alguns pontos dentro da conservação de solo e água, do que a gente pode estar melhorando.
Bom, Thiago, vamos falar na prática. O solo está encharcado, né? Quanto tempo que ele precisa sem chuva para ele estar numa condição ideal para implantação? Tem a questão da profundidade, tem a própria questão do desenvolvimento das plantas, né? Muitos produtores não terminaram até de colher a soja, isso também vai ocasionar alguns atrapalhos, vamos dizer assim. Tem o produtor de pastagem, ou seja, é uma área que está carregada por umidade, que não foi retirada toda a soja, quem retirou está esperando ter uma condição ideal. Tem um prazo para secar esse solo? Quantos dias de sol? Qual é a condição ideal? O que a gente pode falar sobre isso?
Isso aí é muito... A gente tem que entender que é peculiar de cada propriedade, de cada talhão, porque nós temos uma variabilidade de tipos de solo muito grande. Solos mais arenosos, solos mais argilosos, solos siltosos, solos de várzea, né? Então é isso aí. O fato é que esse tempo aí, ele vai demorar um pouco. Agora a gente precisamos ter dias de sol, né? Mas a mensagem, assim, é a principal, que o produtor, ele sabe, ele conhece o ponto de entrar no seu talhão. O importante nesse momento é ter paciência. Nós recém estamos aí dia 16 de maio. Se nós pegarmos agora a nossa próxima cultura que a gente vai ter, que é a cultura do trigo, né? Vai concentrar a semeadura no mês de junho ou até julho. Então, nós temos tempo para que nós tenhamos boas condições, né? Então, o produtor tem que ter paciência para, quando realmente tiver uma boa condição de umidade no solo, para ele entrar e fazer todos os processos de dessecação, uma boa dessecação, fazer um plantio da lavoura no limpo e ter cuidados no momento de umidade para fazer uma boa plantabilidade para realmente implantar, né, a sua lavoura de inverno agora com sucesso. Na questão de áreas de pastagem, do mesmo ponto, né? O que a gente pode trazer de reflexão, né? A gente roda bastante aí as áreas, roda bastante as áreas do estado, e a gente vai observando, nós tivemos bastante problema de erosão nas áreas, né? Escoamento superficial, sulcos. Então a gente tem que, do produtor tem que estar atento a talhões mais específicos em que isso aconteceu com maior intensidade e tentar entender o que a gente pode fazer para mitigar que não aconteça isso, porque a gente pegar hoje no plantio direto, a nata da fertilidade nossa do solo está nessa camada de 0 a 5 centímetros. E isso, dependendo de alguns talhões, com esses eventos extremos que aconteceram, teve áreas que teve bastante processo erosivo. E aí, por exemplo, agora entrando no inverno, a gente tem que estar cuidando. Como é que está a questão de potássio, que pode ter escoado, tem que ter um cuidado na adubação nitrogenada, né? Tem pontos aí que a gente tem que estar levando em consideração, né? Por exemplo, questão de atributos de acidez, calagem, né, pH do solo, porque em alguns casos, realmente, nós pegarmos o talhão, a variabilidade e sulcos de erosão foram muito significativos. E o ponto é essas áreas, apesar dos eventos extremos que aconteceram, né, dentro das práticas conservadoras, por isso é bom procurar o corpo técnico da cooperativa para tentar discutir, ó, tive esse problema, vamos tentar lá, a gente está aí com a Operação 365, né, que a nível de talhão faz uma avaliação de como é que está a parte física, química e biológica, né, e ver como é que está o sistema de produção e ver aonde que deu esses problemas mais extremos, a gente tem bastante trabalho com isso para melhorar. Então é importante fazer um bom diagnóstico e procurar aí a turma, né, da cooperativa, os consultores técnicos cooperativa, para achar isso, fazer o diagnóstico correto e traçar as estratégias para frente, né.
Quais os principais nutrientes que mais preocupam que se tem que ter uma atenção especial devido a toda essa lixiviação, ou seja, se levou embora, vamos colocar na linguagem popular assim, esse excesso de chuva acabou levando embora, Thiago?
Agora entrando no inverno, por exemplo, as culturas cereais de inverno, própria pastagem, são muito responsivas a nitrogênio. Nós tivemos aí essa camada que foi perdida, é matéria orgânica, disponibiliza nitrogênio. Nós temos aí o potássio, né? O potássio tem uma contribuição muito significativa. A gente vem de uma safra de soja em que as produtividades, até acontecerem esses problemas com chuva, e muitos produtores perderam soja na lavoura, né? Mas aonde se conseguiu colher, a exportação foi alta, porque as produtividades eram altas. Então o potássio extraiu, então tem uma dinâmica maior de extração desse potássio para o grão, e ainda agora com essa dinâmica de pós-chuva e escoamento, esse potássio que poderia ser reciclado, boa parte pode ter sido escoado, né, junto com a água, fora o que perdeu na camada mais rica. Então tem que ter um ponto de atenção, porque esse nutriente ele é muito importante também agora para os cereais de inverno que vão estar sendo implantados, ou para uma própria canola que vai estar sendo implantada. Tem uma relação importante. E também o olhar lá na frente para a cultura da soja do ano que vem. A gente tem que estar atento a esse balanço, para não estar penalizando nossas produtividades e rentabilidades ali para frente. Eu sei que é duro isso, né? Mas a gente precisa levar isso em consideração.
Thiago, a questão do potássio também é um nutriente que preocupa, né? Que há uma necessidade cada vez maior de se complementar, né? E há estudos aí da própria pesquisa que está havendo uma falta de potássio, que há uma tendência natural de se aplicar mais nitrogênio. A aplicação nitrogenada ela é bastante difundida, ela é bastante necessária, mas a questão do potássio também ela precisa merecer atenção, principalmente visto depois desse excesso, né, Thiago?
Exatamente. E a gente antes, os anos anteriores, o que que o produtor tem que cuidar, né? Nos anos anteriores a gente teve uma baixa extração, baixas produtividades na soja. E a soja ela demanda muito esse potássio, então sobrou potássio no sistema para entregar para o inverno. Então, assim, por exemplo, se no trigo, numa aveia, não foi feita essa complementação, na dinâmica, a planta ela absorve nitrogênio, mas ela precisa no balanço da estrutura dela para a produção, ela precisa desse potássio, e não é em baixas quantidades. A questão é que esse potássio não vai para o grão, então não, ele não é exportado. Ele fica, ele cicla e volta para a cultura da soja. Mas a planta, os cereais de inverno, necessitam. A extração é alta, a demanda é alta, não vai para o grão, o que é um ponto positivo que volta para o sistema. E a soja vai ser beneficiada, mas a gente tem que estar atento justamente para essa dinâmica. A gente vem com essas chuvaradas, então a gente teve mais um escoamento. Nós tivemos uma exportação elevada porque as produtividades de soja, a lavoura era de alta produção, então saiu o potássio. Então tem que ter um ponto nesse, um cuidado nesse nutriente para nós não limitarmos a produtividade agora no nosso inverno, em que nós vamos precisar rentabilidade. E os prognósticos, a princípio, né, para o inverno, primavera, eles são mais positivos para as culturas de inverno.
Thiago, dá para se dizer que houve também um estresse, a exemplo do estresse com excesso de temperatura, houve um estresse excessivo de chuvas, vamos dizer assim, com muito mais do que o próprio solo precisava. Como enfrentar esse estresse, né? Como implementar esses nutrientes necessários para o desenvolvimento vegetal a fim de minimizar esses impactos com esse excesso de chuvas?
Agora a gente entra num ponto de conservação. A gente já vê que isso vem melhorando bastante, só que esse ano foi um pouco mais complicado, essa dinâmica, que é o vazio, o nosso período de outono, entre essa lacuna entre a saída da soja e a entrada do inverno, ela ser preenchida por uma planta de cobertura, tá? Então, qual que é o ideal? Colher a soja e vir semeando uma planta de cobertura. Então, se colheu a soja no final de março, tinha uma planta de cobertura, quando deu esses eventos de chuvas, que iniciaram metade de abril, entrando em maio, o solo já estaria coberto com uma planta de cobertura. Então, mitigando esse processo erosivo. Ou até uma sobressemeadura, né, que a gente chama aí uma ponte verde, tu sobressemeia com alguma técnica, algum equipamento que permita isso, faz sobressemeadura de plantas de cobertura. O pessoal na Integração Lavoura-Pecuária com a Azevém faz bastante isso, sobressemeadura do próprio Azevém quando a soja está alourando, iniciando a sua maturação, e aí quando colhe a soja, tu já tem a cultura estabelecida. E aí você tem um solo já coberto que mitiga um pouco esse excesso de chuva. Esse é um ponto para a gente estar discutindo. Agora, vamos lá, 700 milímetros em um mês, ou vem 3 dias, que nem nós ficamos 4, 5 dias seguidos, o solo chega à sua capacidade de encharcamento. Ele não tem mais o que infiltrar. E o que que vai acontecer? Vai ter naturalmente um escoamento. E aí é algo que a gente precisa olhar para o futuro, né, que são práticas complementares ao sistema plantio direto. E essas práticas complementares é a prática conservacionista que lá no passado nós usávamos, que é o terraceamento, para redistribuir e segurar esse excedente de água, né? Para que daí esse excedente que iria escoar e causar o problema, ele é redistribuído, né, na lavoura, mitigando esse processo. Tem trabalhos de pesquisa, a turma da Universidade Federal de Santa Maria, com essa prática, reduzindo o processo de escoamento, numa média de vários eventos de chuvas extremos, em 70%. Imagine que 70%, mesmo em eventos extremos como esse, o escoamento superficial da água, essa água perdida, ela é mitigada, porque tu redistribui ela na paisagem, na coxilha.
Muito bem, a gente agradece então ao Thiago Herme, pesquisador do CCGR, que falou sobre a importância de cuidados com o solo após o excesso de chuvas, excesso de umidade registrado em todos os solos do estado do Rio Grande do Sul. Entrevista técnica da semana.
E assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, vamos ouvir o médico veterinário Cláudio Gomes Antunes da Cotrial, que vai falar sobre toda essa questão de prevenção, né, de problemas ocasionados então por este excesso de umidade, no que tange principalmente mamite, mastite, pneumonia e também a questão da importância de um bom manejo de alimentação para os animais de leite e de corte da região. Estando só.
Em meio às enchentes que assolam nosso estado, os produtores rurais enfrentam perdas na produção e dificuldades para continuar. Os animais e grãos perdidos representam um duro golpe aos produtores que dedicam a vida ao campo. São prejuízos que vão além do financeiro. Mas é na adversidade que a cooperação e a solidariedade são essenciais. É com gratidão que reconhecemos o apoio de quem estendeu a mão neste momento difícil. A Cotriel e a Emater, envolvidas na organização da ação, agradecem os produtores que doaram alimentação animal, demonstrando verdadeiro espírito de cooperação. O sol voltará a brilhar sobre nossas terras e juntos seremos capazes de superar qualquer desafio. Mas o apoio da família do agro precisa continuar. Entre em contato conosco, estamos mobilizados no auxílio à comunidade e produtores. Obrigado a todos. Vamos continuar estendendo a mão em solidariedade.
Eu quero um chima, chimarrão.
Tchê, a tradição do chimarrão agora tem nome. Erva mate Rio do Sol da Cotriel. O sabor e a qualidade nas opções tradicional ou com açúcar. Erva mate Rio do Sol, uma tradição que une gerações. O sabor da união.
postos de combustíveis da Cotriel na região Centro-Serra. Em Estrela Velha, na RST 481, ao lado do Trevo da Cidade. Em anexo, loja de conveniência e TRR, com entrega de diesel na Lavoura. Bandeira BR, em Arroio do Tigre, na 481, ao lado do Trevo Principal da Cidade. Amplo espaço para o caminhoneiro, excelente estacionamento, banheiros e as melhores instalações. Em anexo, borracharia, lavagem e restaurante. Posto de combustíveis da Cotriel, de Arroio do Tigre, Bandeira Ipiranga. Lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel. São mais de 20 mil itens com os melhores preços à sua disposição. Rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos e medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita em Lagoão, Sobradinho, Segredo e Tunas, no centro da cidade. Em Arroio do Tigre, Estrela Velha e Salto do Jacuí, em anexo à unidade de recebimento de grãos da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produto. Produtor da região, a sua loja de confiança. Supermercados Cotriel, mais de 20 mil itens entre hortifruti, padaria, confeitaria, açougue, higiene e limpeza, distribuídos em um local amplo e moderno. Toda semana tem ofertas especiais e aos finais de semana preços imbatíveis. Temos também encarte com mais de 60 ofertas quinzenais. Supermercados Cotriel em Arroio do Tigre, Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí e Segredo. Aqui você compra melhor.
Bom, na entrevista técnica do programa esse final de semana, a gente volta a receber aqui nos nossos estúdios o médico veterinário da cooperativa, Cláudio Gomes Antunes. O Cláudio vai falar para nós sobre toda essa questão de umidade, né, e o que ela ocasiona para os animais, né, principalmente no que tange, no que diz respeito, né, a questão de doenças, inflamações, pneumonia, a questão dos fungos, né, e doenças mais graves, até como a própria leptospirose, né, que está submetido também quem esteve em contato com água, né, que acabou sendo atingido pelas enchentes, e os animais não são diferentes. Bom, Cláudio, antes da gente conversar, né, você estava falando, né, que a questão da umidade é imunossupressora. Ela pode ser comparável ao estresse calórico, que a gente fala das altas temperaturas. Agora nós estamos entrando no inverno, essa umidade e esse frio são complicadores para os animais. Saudação, Cláudio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Minhas saudações, Roger. Saudações a todos os nossos associados, aos nossos produtores de leite, né? E aqui fica o meu respeito, né, a todas as pessoas que estão hoje passando dificuldades e necessidades, né, em função dessa chuvarada, né, violenta que atingiu todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas o gaúcho é forte e não se entrega, né? E nós temos que levantar a cabeça e seguir caminhando. É o rumo que nós temos que fazer. E hoje o assunto que o Roger me convidou para nós conversarmos, né, é a respeito da questão da umidade, do barro, da chuvarada. O produtor de leite, aí, que já está na luta aí há anos, ele já entende, né, bem o que é isso aí. Só que agora foi demais, né? Foi muita água em pouco espaço de tempo. Então, isso aí acomete demais os nossos animais. Caso a gente faça uma comparação, para o produtor ter uma ideia, claro que o estresse calórico, aqueles calorão, ali mês de novembro, dezembro, janeiro, mais de 30 graus, a vaca não consegue, chega a 9 horas, 10 horas, não consegue mais comer, só vai comer à noite, vamos dizer. Na questão agora da umidade, da chuvarada, o clima, ele está um clima bom. A vaca holandesa, a vaca de leite, ela gosta do friozinho. Ela é de origem de clima frio. Mas no momento que as temperaturas, vamos dizer, do ambiente vai chegando próxima de 0, 5 graus, 4 graus, 0 graus, né? Se você tem um ambiente seco, né, ou um pasto, ou um abrigo, ou até um capão de mato, ou posar num galpão, é uma coisa. Mas se você tem uma temperatura já chegando friozinho, né, e você tem um ambiente totalmente úmido, bastante barro, os potreiros nossos tudo alagado, né, aí começa a complicar e a imunidade dos nossos animais já começa a baixar. Queira ou não queira, quando a gente fala em imunossupressão, é que o corpo, como ele está enfrentando uma situação adversa, o organismo já começa a produzir determinados hormônios, determinadas substâncias no corpo para aumentar as tuas defesas, né? E daí, em circunstância disso, pode ocasionar quedas na produção de leite, pode diminuir a questão da eficiência reprodutiva da vaca, entendeu? Começa a ter prejuízos econômicos nos animais. O barro, você sabe, né? A vaca caminhar no barro na umidade, ele fica muito pesado, então a vaca gasta muito mais energia caminhando no barro. O animal aí praticamente, vamos botar, não sei, 8 horas, 10 horas, não vamos dizer o correto, sabe? O pelo sempre molhado, ele tem que termorregular sua temperatura para manter a temperatura dele do corpo estável entre os 37,5, 38, 39, para ela conseguir ruminar, fazer a digestão do alimento. Então ela queima energia para manter a temperatura corporal. E o barro e a umidade, ele acaba dificultando, ela tem que queimar mais, acelerar mais para ela regular a temperatura dela corporal. Então, no caso, essa é uma... Por isso que eles têm uma semelhança com a questão do estresse calórico. O estresse calórico, a gente tem que dar sombra para a vaca, dar vento, molhar ela, para tu amenizar o calor, para ela conseguir trabalhar. O barro, ele vai esfriando a vaca, né? Então vai complicando. E a questão, assim, já entrando, Roger, direto nas enfermidades, a bactéria, né? A gente brinca, as bactérias, elas nadam, elas não caminham, né? Então a bactéria, a maneira mais fácil dela se deslocar é através de via de umidade, de água, né? Então, a mamite é um caos, é um exemplo, é a pior doença para nós hoje, no barro, na umidade, é a mastite. Digamos assim, né, que afeta diretamente a produção de leite e afeta diretamente a qualidade do leite. O próprio casco, né, da vaca, você também, ali o animal, ele acaba, como ele fica sempre no barro ou na umidade, ele vai, que nem você comparar uma parede, uma pedra, ou você pegar uma calçada antiga que você vai pegando água, ela vai começando a abrir vínculozinhos, né? Vai começando a abrir rachadurinhas, né? Então o casco da vaca, sempre na umidade, a parede de queratina vai começando a ceder e vai abrindo, vamos dizer, pequenos valinhos aí para o produtor entender. E ali abre porta de entrada para infecções, para o casco ficar doente, para atingir as falanges, que é o osso doente, inflamar, porque o casco molda, ela não protege, ela pisou numa pedra e ela já sai rengueando, né? Então machuca muito. E também a questão das próprias diarreias, intoxicação, e é muito importante, principalmente a questão também do gado jovem. Nós pegarmos aí a terneirada, né, as terneiras de pós-desmame, novilhadinha até um ano de idade ou sobreano, elas estão ainda formando, constituindo o seu sistema imunológico. Então, esses animais, eles ficam mais susceptíveis às doenças respiratórias, né? As traqueobronquite, as pneumonias, doenças respiratórias, digamos assim, né? Tem que ficar de olho. E também, baixando a imunidade, pode dar tristeza, né? Tristeza parasitária, pega também. E a própria verminose, que você revolve quando é muita chuvarada, você mexe muito, né? O solo mexe muito, troca os ambientes do local para outro, né? Então envolve muita coisa. Então é importante nesse momento aí a gente tentar fazer o que é possível para prevenir. E o que passa, né, Roger? Porque a gente não tem o que fazer contra o barro, contra a umidade, tem que ir tentando amenizar a situação. É tentar manter o animal mais bem nutrido possível, fornecer uma quantidade de mineral todo dia. Se você vê que os animais estão meio debilitados, você pode aplicar vitaminas, né, subcutâneas. É tentar adequar cada um o seu manejo possível, né? E eu acredito assim que a mastite o pessoal já está, né, bem calejado. que aí nessas épocas de barro aí o pré e o pós-dip é muito importante. A higiene de equipamento de ordenha é muito importante para prevenir a mastite. As doenças respiratórias, a gente tem que tentar acomodar os animais no local mais enxuto, tem que ficar de olho na terneirada, né? E vai monitorando os animais. E nessas épocas de chuva aqui, eu acho que importante também é aquele produtor que está bem de silagem, Roger. Porque agora nós não estamos ainda, né, com essa chuvarada aí. Acabou nos pegando de calça curta com a questão dos pastos, né?
Exato, Cláudio, eu ia te comentar sobre isso. Muito pasto ficou debaixo d'água, muito pasto ficou com extrema umidade. O que fazer a partir de agora, né, com essa questão da alimentação dos animais, né, que a gente viu muitos produtores preocupados com isso, né, e também muitos não conseguiram fazer milho, milho ficou debaixo d'água ou também foi prejudicado por excesso de chuva. Como que faz com a questão de alimentação a partir de agora?
Pois é, agora ficou uma situação um pouco complicada. Aquele produtor que conseguiu fazer um volume de silagem, porque de repente ele vai ter que fornecer, Roger, agora mais silagem para os animais, né? Então, de repente, lá para frente, pode apertar ele, porque ele não vai conseguir até acabar o outro, aquele cobertor curto, né? Tu puxa para tapar a cabeça, descobre os pés, tu tapa os pés, descobre a cabeça. Mas eu acho que não adianta, temos que pegar agora, quem, pessoal que tem silagem, fornecer, tratar os animais, né? A parte de suplementação mineral é muito importante agora, os minerais são muito importantes na questão da imunidade. Desverminação, desverminar bem os animais por causa desse excesso de barro e umidade, que vai vir, passa muita verminose para os animais, né? E silagem. Aqueles produtores que estão com dificuldade, eu sei, de repente, tentar viabilizar, procurar, ter que comprar, né, Roger, silagem, tentar buscar alguma fonte de fibra para os animais, né, até nós conseguirmos entrar nas nossas pastagens, até nós ter uma aveia, uma zevém para largar as vacas. Mas vai ser bem complicado agora esse momento, Roger. Nós temos aí produtores passando dificuldades, porque a silagem agora ele vai indo. Temos que torcer que consigamos logo recuperar as nossas pastagens e largar as vacas, né? E de repente, se conseguir, que o clima nos ajudar para frente, conseguir fazer uma silagem de aveia de inverno, né? Uma silagem de aveia, uma silagem de cevada, fazer uma silagem de inverno, para tentar nós chegarmos até a próxima silagem de milho, né? Porque daí nós formos pensar, nós vamos ter milho agora só lá final do ano, né? Final de dezembro, janeiro. Então, se o produtor de leite tiver condições, Deus quiser, vamos ter que fazer de repente silagem de inverno. E aquele produtor que agora, no momento, está em dificuldade, buscar alternativas, de repente comprar aquelas bolas de pré-secado, né? Talvez vai surgir alguma linha de crédito para socorrer o nosso produtor, para comprar algum alimento, né? Algum volumoso, nem que seja para quebrar um galho aí agora os primeiros 30, 40 dias, 60 dias aí, até que engrene, né? Até que nós consiga ter nossas pastagens de inverno, né?
E, Cláudio, também, né, muitos produtores não finalizaram a colheita da soja, né, tem a questão do pisoteio, né, e nós temos que também falar, claro, gado de corte também. Nós estamos agora no fim do mês de maio, né, nós temos junho, julho, aí, agosto, né, para o produtor implantar a pastagem ou também fazer a implantação do próprio trigo de duplo propósito, por exemplo. Então, daqui para frente é sempre olhar para o tempo, né, e principalmente, né, repensar a própria questão do manejo da área que vai colocar esses animais, porque a terra está muito úmida, esse pisoteio também, né, pode prejudicar até o crescimento da própria pastagem ali na frente, né?
Sim, agora está bem complicado, a gente tem que ver muito a questão essa de manejo, de área, de pisoteio, e pensar, nós temos que pensar agora, né, que é importante, né, mas também temos que pensar na próxima cultura que vai vir, seja ela o soja, seja ela o milho, né, ou se o pessoal vai plantar um trigo também para colher. Então, o momento agora, na verdade, Roger, a gente está na mão de tempo bom, né? De firmar o tempo, precisamos de luz, de sol, precisamos de o tempo firmar, precisamos aí de umas duas semanas de sol. Fica até difícil da gente falar para o nosso produtor, para os nossos associados, né? Mas agora vamos levando, né? Ainda se a gente tem silagem, tem volumoso, beleza, a gente vai embora, passa. Daqui uns dias já temos pastagem de novo, conseguindo fazer uma silagem de inverno, né? Nós já estamos bem de novo, e daí final de ano já faz a fase de milho. Eu acredito que nós vamos já, Deus quiser, vamos sair dessa aí e vamos superar, né?
Obrigado, então, Cláudio Gomes Antunes, médico veterinário da Cotriel. E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana.
Parabéns.
E conforme o cadastro da Cotriel, vamos ter de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 20 de maio, Edgar Dries, Dejanira Bigolin Angeben, Nildo Fernandes, Valério Trentin, Odanir Carlos Fagundes de Oliveira, Adair Trenhago, Janete Salvadori de Carbi, Sérgio De Biasi, Paulo Jandir de Matos, Robertson da Trindade, Luiz Henrique Ottoni, Cristina Gatto, Márcio André Marion, Deise Janaese Jean Hermes, Expedito Copete Baraswal, Lucas Gilmar Madril Chu e Alex Sandro Ávila serão os aniversariantes da segunda, 20 de maio. Terça, 21 de maio, vão assoprar as velhinhas os associados Vicente Boccoli Neto, Terezinha de Toledo Cuepe, Paulo de Jesus Gomes da Silva, Namir Antônio Bellini, Neocir José de Mamã, João Alípio da Costa, Carmen Lúcia Leal Souza, Vilmar Rodrigues Padilha, Paulo Érico Somavila, Marcelo Bayerli, Nivolanda Paliano Maciel, Diego Cambrucci, Edson Fernandes, Fernando Rodrigues da Costa, Renan Camargo Buton, Simone de Oliveira Braganhol, Walter Ezequiel Ageman, Renata Toledo, Bianca Birig Francisco, Gilberto Antônio Ottoni e Marine Costa de Oliveira serão os aniversariantes da terça, 21 de maio. Quarta, 22 de maio, vão pagar a festa os associados Paulo Roberto Marcola Araújo, Antônio Castoldi, Olinto Somavila, João Luiz de Souza, Eliane Beatriz Fleck Laval, Adelmo Pedro Ottoni, Vanderlei Batista de Melo, Lourdes Maria Schmidt, Vianney Luiz Secrete, Elton Antônio Scher, Gerson Ferraz da Silva, Márcio Cornelli, Hernani da Silva Menezes, Camila Haas e Leandro Guetens aniversariam na quarta, 22 de maio. Quinta, 23 de maio, é dia de pagar o bolo os associados Olívio José de Moraes, Maria Lúcia Carvalho, Lorita Fauro Mício, João Maria dos Santos Pimentel, Antônio Cassol Neto, Hélio Francisco Quintner, Antônia Neuci Santos Moraes, também aniversariam no dia 23, quinta-feira, Antônio Dermi Soares Cuepe, Juraci dos Santos Moraes, Clóvis Miguel Halber, Carlos José Somavila, Eloy Alt, Adenilson Marcos Rosalém, Vitor Arthur Gomes de Oliveira, Evandro César Morgan, Fabrício Arendt, José Antônio Ravazio, Auri Vladimir Reimann, Gabriela Luiza Schmatz, Chayane Coraza, Paulo Vitor Gugel, Camila Borba Kaufmann Franciose e Júlia Pietra Sonda Pierezan aniversariam no dia 23, quinta que vem. Sexta que vem, dia 24 de maio, vão completar mais uma rosa no Jardim da Existência, os associados Armando João Feder, Enio Elmo Mundstock, Jucimar Meaza, João Olmiro Bernardi Alves, Nair Nunes Schmidt, Moisés Fagundes, Marcos Joaquim Canse, Lair Dirson Yost, Nádia Maria Luca de Moraes, Celoni Maria Lorenzi, Pedro Luiz Dallanora, Volmir Edmundo Dona, Jonilda Florencio da Silva, João Edi Gross, Elisane de Matos Asman, Alencar Roque Donati, Marcos Antônio dos Santos, Thiago Luiz Guetens, Jonathan Reimann, José Alex Prats de Camargo, Paula Dallanora e Yasmin Turcati de Gaspari aniversariam no dia 24, sexta-feira que vem. sábado que vem, 25 de maio, os associados que vão pagar a festa serão Arlindo Aires Pereira, Volmar Gomes Correa, Jacibi Rodrigues de Souza, Deloni Antônio Tramontini, Marli Damer Cavalli, Carlito Pereira de Oliveira, Valdemir Schmidt, Jorge Luiz Favetti, João Soares da Silveira, Gilmar José Raminelli, Débora Nagel Canova, Rejane Panta Marchioreto, Germano Dantas Coraza, Valdinei da Costa, Tatiane Martins, Fernanda Bulegon, Monique De Biasi e Cauã Eduardo Becker aniversariam no sábado que vem, 25 de maio. E domingo que vem, 26 de maio, entrando na penúltima semana do mês de maio, estarão completando mais o ano de vida os associados Aldemir Francisco Paz, Terezinha Garrafa Coraza, Maria Santina Tchekli, Lino Braganholo, Aristides Vieira da Costa, Adão de Brum Pereira, Lecindo Nodari Fiuza, Claudimir Maganini, Dornelis Anunciação Tati, Cladir Salete Brock Lickmeyer, Erno Luiz Schneider, Marley Fátima Brandt, Newton Somavila, Cláudio Wappler, Tatiana Segato, Flávio Luiz Furlan, Renê Silva da Costa, Tatiane Correia Criese, Marcos de Freitas Luz, Rogério Ritter, Caroline Hansi, Grace Barbosa Dieter Werner, Bruna Maldaner Dendena, Arthur Dallamora e João Vitor Colombo Provence serão os aniversariantes do domingo que vem, 26 de maio. A todos os associados, em nome da direção e colaboradores da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os colaboradores da Cotriel de aniversário nesta semana. Segunda, 20 de maio, Jonas Secon Lara, Jefferson Odacir Lemes, Caroline Borba dos Santos, Paulo Jandir de Matos e Heraldo da Rosa Machado. Na terça, 21 de maio, Fernando Fischer de Oliveira, Maicon Enker da Silva, Marcelo Criese, Edson Fernandes e Tarcísio de Oliveira. Quarta, 22 de maio, Thiago Lopes dos Santos, Rodrigo de Oliveira Tessari, Raniel Pires dos Santos, Cristiane Peter, Josiane Moraes, Laurete Cristiane Becker e Jefferson Juscelito Antunes dos Santos serão os aniversariantes da quarta, 22 de maio. Quinta, 23 de maio, é dia do aniversário dos colaboradores Júlio César Mando Santos, Maria do Carmo Camargo Borges, Isadora Zucchelli Rodrigues, Ramon Lima de Campos, Cauã Soares dos Santos, Carlos Roberto Machado e Diogo Hatke. No dia 24, sexta-feira, Lair Fiuza, João Victor de Matos, Clécio da Silva Ritt, Clóvis Marcos Resch e Eva Daniele da Silva. No dia 25, sábado, Felipe Oliveira de Moraes, Cauã da Rosa Guerreiro, Sidmar da Silva de Borba, Patrícia Fernandes dos Santos e Delamiro Lorena dos Santos. E no dia 26, domingo, Bruna Maldaner de Andena, Lucas Provence, Bruno Eliseu de Oliveira Pereira, José Alexandre Meneghetti Duarte, Raquel Ramão, Jocelino Brizol da Silva Feck, Paulo Reinaldo Sostmeier, Amilke Batista Carneiro, João Valmir Quetz da Costa e Adriano Lázari serão os aniversariantes da semana. A todos os colaboradores em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.